Perceberam que eu sou menos alto do que o Fernando Haddad e do que o Daniel. Bem, meu caro Fernando Haddad, meu caro Daniel, presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, se me permitem chamá-lo de companheiros e companheiras, sabe, da radiodifusão do nosso país. Eu, antes de falar um pouquinho da educação, Fernando, eu queria contar uma coisa para vocês que aconteceu nessa última reunião do G20 em Londres. Durante pelo menos 20 anos da minha vida, antes de ser presidente da República, eu andava pelo Brasil, junto com outras dezenas de companheiros, dizendo que era necessário criar uma nova ordem econômica mundial. Isso era tratado como se fosse apenas uma frase de efeito de alguém que postulava um cargo público nesse país. Depois eu passei mais 20 anos da minha vida carregando faixa dizendo que era preciso romper com o FMI. Quando eu fui a Davos, dia 25 de janeiro de 2003, na volta para o Brasil, conversando com o ministro Celso Amorim no avião, eu disse ao Celso: ô Celso, eu acho que é preciso a gente construir uma nova geografia comercial no mundo. Nós precisamos mudar o mapa das relações comerciais, colocando dentro do mapa os segmentos, ou melhor, os países que até então estavam muito distantes do Brasil. E veja que as coisas que a gente achava que era uma frase de efeito, tentando buscar uma manchete no jornal regional ou na boca de vocês, está se transformando em pura realidade. Eu brinquei, mas eu brinquei com um sentimento de muita seriedade, sabe, quando perguntaram se nós íamos emprestar dinheiro para o FMI. E eu disse: é com muito prazer que o Brasil vai emprestar dinheiro para o FMI. Temos condições, temos potencial para emprestar, e nós achamos que nesse momento da economia mundial, todos aqueles que puderem contribuir, têm que contribuir, e não apenas ficar procurando o diagnóstico de quem é o culpado. A doença já está disseminada. Então agora o que é preciso é a gente arrumar o remédio adequado para estancar essa doença e fazer com que a economia volte a crescer. E o G20, ele foi um pouco do retrato positivo que eu imaginava que pudesse acontecer. Vocês sabem que essas coisas sempre aparece muita gente negativista, né? Não vai dar nada, é mais uma reunião, isso não vai mudar nada, não vai acontecer nada. O fato concreto é que a reunião do G20, você, Fernando Haddad, que conhece muito de economia, o fato concreto é que o G20 conseguiu produzir, como resultado de uma reunião, coisas inesperadas pelos mais otimistas do mundo. Ou seja, efetivamente, o G20 produziu o marco regulatório de uma nova ordem econômica mundial que será executada nos próximos meses. Essas coisas nunca acontecem no dia seguinte à reunião. Há um processo de maturação. E pela primeira vez, os países chamados BRICS, tipo Brasil, China, Índia, Rússia, e os países emergentes, não foram coadjuvantes na reunião. É interessante porque eu, na minha militância política a vida inteira, as críticas que se faziam à esquerda era que a esquerda não se unia nem na cadeia, né? E eu aprendi também que não tem local do mundo para uma pessoa ser humilde do que quando ela está internada no hospital. Ou seja, quando você está doente, deitado numa cama do hospital, é que você percebe o quanto você é insignificante. É que você percebe Quantas vezes você foi mal quando seria muito mais fácil ter sido bom? Então você passa a tratar as pessoas com muito mais carinho, no isolamento de um quarto do hotel. E muitas vezes você nem recebe a quantidade de visitas que você pensava que ia receber. Eu não sei se você já tiver experiência de estar no hospital domingo à tarde esperando alguém visitar e não vai ninguém visitar, a não ser, sabe, o de sempre. A mulher e os filhos, ou o marido e os filhos, ou seja... eu senti o G20, eu estava sentado olhando aquela reunião e como eu já tinha participado de outras, eu estava falando como mudou o mundo. Não tinha ninguém arrogante. Todo mundo muito humilde. E todo mundo doido para que o outro tivesse uma solução para o seu problema. Porque uma das coisas que eu cobrei no jantar que houve no sábado na casa do Gordon Brown é que nós precisaríamos começar as reuniões contando a situação de cada país. Que cada governante abrisse a reunião contando o seguinte: no meu país a situação é essa. Tem tanto de desemprego, tem tanto de crédito, eu tenho um déficit público de tanto, a dívida pública é tanto, para a gente saber o tamanho do buraco da crise. Porque senão nós nos colocamos a dar palpite sobre tudo e não vamos no cerne do problema. E nessa reunião, eu acho que tive a felicidade de viver um momento histórico na vida da humanidade, de participar de uma reunião que vai mudar a geografia mundial. O Obama disse uma coisa fantástica. O Obama, numa entrevista, ele disse o seguinte: antigamente, Churchill e Roosevelt se reuniam, sabe, em volta de um litro de conhaque com charuto e decidiu o destino da humanidade. Hoje, não pode mais ser assim. Hoje nós temos que conversar com mais gente. Nós temos que ouvir outros parceiros. Então, quando você exercita a democracia, sempre fica um pouco mais difícil. Sempre tem um pouco de consulta a mais. Sempre tem a mudança num parágrafo, a mudança de palavra num texto, quando você submete ele a muita gente. Então, eu queria dizer para vocês que eu voltei de Londres convencido de que nós vamos conseguir dar a volta por cima dessa crise. Nós sabemos que tem países com mais problema do que outros. Vocês sabem que eu tenho dito em todo lugar que eu rezo mais pelo Obama do que por mim mesmo, porque eu acho que o problema dos Estados Unidos é muito grave, ou seja, apesar da importância econômica dos Estados Unidos, do PIB americano, da capacidade tecnológica daquele país, mas eles deixaram a crise ir muito longe. E eu acho que, embora haja muitas tentativas e muitas medidas, eu acho que, eu falei para o Obama, eu não espero que você acabe a crise amanhã, eu só quero que estanque a crise, estanque, ou seja, vamos jogar um cimento nesse buraco aí para que não apareça mais, sabe, profundidade nessa crise. Então eu voltei muito otimista, depois olhando os números aqui no Brasil, também eu percebi, sabe, que o pânico de dezembro, janeiro e novembro e outubro já começou a arrefecer, e a gente percebe que alguns setores da economia, sabe, estão voltando à normalidade. Eu espero que nas rádios de vocês, nos estados também, estejam voltando à normalidade os comerciais, porque sem isso também vocês não sobrevivem. Então eu queria só contar isso para vocês. Eu vou ser otimista, eu acho que há um espaço enorme e acho que não sei em quantos momentos da história do nosso país o Brasil foi levado tão a sério nessas reuniões. Eu acho que o Brasil hoje não tem uma presença de faz de conta. O Brasil tem uma presença em igualdade de condições, e isso que eu acho importante na reunião. Não tem mais os Estados Unidos e os outros, ou o Reino Unido e os outros. Não. Hoje, todos que estão naquela mesa sabem que nós precisamos um dos outros para resolver o problema da crise econômica. Daí porque acertada a decisão de colocar $1 trilhão de dólares no FMI para ver se a gente consegue irrigar o crédito mundial, que é um dos grandes problemas, sobretudo na questão da balança comercial dos países. E eu estou contando isso para dizer para vocês que mudou. Mudou a geografia econômica do mundo, mudou a geografia comercial do mundo, e o Brasil hoje está emprestando para o FMI ao invés de tomar dinheiro emprestado do FMI. São mudanças extremamente importantes que certamente vocês, como eu, não acreditavam que isso pudesse acontecer. Pois bem, aconteceu. E eu acho que o Brasil está colhendo o resultado da seriedade. Eu digo todo santo dia que eu aprendi no sindicato, Fernando, nenhum interlocutor respeita um outro interlocutor que não se respeita. A base para você fazer bons acordos é as duas pessoas que estão sentadas do lado da mesa serem sérias. Se as duas forem sérias, você senta numa mesa e faz o acordo. Se uma delas for leviana, não tem acordo. Então eu acho que o Brasil conquistou esse direito de ser respeitado. E a gente sabe o quanto isso significa para o nosso país. Bem, uma outra coisa que eu devo a vocês, eu digo sempre o seguinte, que o rádio me salvou. Porque quando eu fui preso em abril de 1980, já contei essa história no congresso da ABERJ, eu estava saindo com 6 policiais dentro do carro de metralhadora, não sei por que precisava de metralhadora, sabe, se eu estava desarmado e inofensivo. Ou seja, e de repente, sabe, qual era o meu medo? Quem conhece São Bernardo do Campo, é uma cerração muito grande, ou seja, tem dia que você levanta às 6 horas da manhã e você não enxerga o nariz. Sabe, é muita cerração, e estava uma cerração muito, muito forte. E eu fiquei lembrando, bom, quanta gente que entrou no carro para ir prestar um depoimento e não voltou mais. Aonde é que foi parar? Quanta gente desapareceu. E eu naquela agonia, né? O que, que vai acontecer? Aí quando eu entro na Via Anchieta, foi exatamente através de uma rádio que saiu a primeira explicação. A polícia acaba de prender o presidente do sindicato de São Bernardo. Aí eu falei, estou salvo. Estou salvo porque, sabe, não tinha mais como alguém desviar o trajeto. Você veja que interessante. Aí chegar no DOPS era uma alegria, porque a dúvida era saber se a gente ia chegar lá. E eu devo isso a uma rádio, sabe, que imediatamente noticiou, e eu, dentro do carro, olhava para o metralhador e falava, estou salvo aqui, vou ser preso, mas não vou ser morto. Bem, e quando o Fernando Haddad me disse dessa reunião aqui hoje com os companheiros, e me convidou para vir, eu fiz questão de vir para fazer o reconhecimento do trabalho que o Ministério da Educação e sua equipe têm feito. Vocês sabem que tudo que a gente tenta mudar em qualquer coisa é sempre muito complicado. Hoje o Fernando Haddad vai explicar para vocês o resultado do Fundeb, do PDE, do ProUni, do Reúne, das creches, ou seja, da melhoria da qualidade dos professores, da formação da Universidade Aberta, do piso dos professores. E todas essas coisas que hoje a gente pode comemorar delas existirem e estar funcionando, ela teve um começo muito difícil. Vocês sabem que qualquer mudança que a gente faça, ela é sempre complicada. Eu lembro que o Reúne, que era uma coisa que eu achava extraordinário e simples de fazer, porque a gente não precisaria não precisava comprar nenhuma carteira nova na escola, não precisava comprar nada, ou seja, era só aumentar em 6 alunos por média por professor. Saí de 12 para 18 alunos por professor. Eu imaginei que era uma coisa que o Fernando Haddad iria ser carregado nas costas, onde ele chegasse. Sabe quantas reitorias foram quebradas? Quantas? 20. Invadidas. Reitores ameaçados de apanhar. Por quem? Normalmente por pessoas, sabe, de posses, que já tinham sua vaga garantida na universidade e que achava que se a gente colocasse mais uma pessoa lá, iria diminuir a qualidade de ensino que ele tinha na escola. Chega a ser uma coisa tão grotesca que eu não imaginava que a gente fosse ter um comportamento. E não foi fácil aprovar, não. Ou seja, aprovamos quase que na marra. Ou seja, o direito de colocar 6 jovens a mais numa sala de aula. Porque vocês sabem que tem sala de aula que tem 40 carteiras e tem 20 só ocupada, 15, 7, 8. Sabia? A gente só queria colocar mais 6. E por conta disso teve uma contrariedade enorme, sabe, de um grupo elitista que não queria que a gente colocasse os pobres na universidade. Quando nós fomos criar o ProUni, eu acho que é uma coisa que parece simples, mas eu acho que foi uma das genialidades do ministro Fernando Haddad. Nunca perguntei para ele quem foi que deu a ideia para ele. Mas o dado concreto é que a gente vivia numa agonia imensa. Como, primeiro, a gente tirar dentro do governo a palavra gasto com educação. Porque toda vez que a gente via um ministro abrir a boca, ele falava, não, mas está gastando muito, mas vai gastar muito, mas aumentou o gasto. Então, numa reunião ministerial, eu proibi utilizar a palavra gasto em educação. Ou seja, em educação a gente não gasta, a gente investe. A gente investe. É como pesquisa. Quisera Deus que a gente pudesse só investir em pesquisa que a gente conhecesse um resultado positivo. Né? A Petrobras, para descobrir o pré-sal, muita gente fala, é sorte. Acontece que nós saímos de 500 milhões de pesquisa e prospecção para 2 bilhões e meio de dólares por ano. Ora, quem aumenta 5 vezes, sabe, o dinheiro para pesquisa, um dia encontra. Então, a educação ela tem que ser vista dessa forma. Quando o Fernando Haddad me colocou a proposta do ProUni, eu falei, olha, eu acho que nós encontramos o caminho das pedras para colocar os pobres na escola. E nessa boa ideia, hoje nós já temos, me parece que 473 mil alunos no ProUni, grande parte com bolsa total, uma outra parte com bolsa de 50%. Mas qual é o dado sagrado? É que são jovens da periferia, sabe, deste país, e 40% deles meninas e meninos negros. Parece pouco, mas é só imaginar quantos negros a gente tinha na universidade antes do ProUni, que a gente vai perceber que tinha um processo, sabe, que não era um processo de perseguição racial, não era isso. Era um processo de perseguição às oportunidades. Ou seja, se as pessoas não tivessem tido um bom ensino fundamental, as pessoas não entrariam nas universidades federais. As pessoas prestavam um concurso vestibular nas universidades privadas e quando chegava em fevereiro que tinha que pagar, eles desistiam porque não tinha dinheiro. Então, eu sinto hoje, quando eu viajo, na maioria dos lugares que eu vou, sempre tem um menino ou uma menina, sabe, com um papelzinho na mão, eu sou do ProUni. Porque eu sei, eu tenho na minha pele o que significa uma criança nesse país ter oportunidade de estudar uma universidade. Eu sei o que significa para um pai e para uma mãe. Daí porque nós, eu acho que vamos terminar o mandato em 2010 com saldo entre ProUni e ReUni, eu diria quase que colocando metade dos alunos que tinha nas universidades brasileiras. A renovação já dobrou. A gente tinha uma renovação de 113 mil alunos por ano no Brasil, nas universidades federais. E hoje já passou para 227 mil alunos. Ou seja, dobrou, sabe, em pouco tempo. E eu acho que só tende a melhorar. As escolas técnicas, certamente em cidades que vocês moram, deve ter alguma escola técnica. Era outra coisa que estava proibida por lei. O governo federal criar escola técnica. Ou seja, eu digo esse dado porque esse dado é muito marcante. Em 100 anos no Brasil, se criou 140. Nós, este ano, somente este ano, vamos inaugurar 100. Sabe? Vamos terminar 2010 com 214 escolas técnicas a mais das 140 que nós tínhamos. E Deus queira que quem vier depois me derrote. Faça 300 novas. Faça 500. Nós vamos inaugurar aqui em Brasília, Planaltina, não sei, esses dias, uma escola que foi fundada pelo Juscelino Kubitschek dia 17 de fevereiro de 1958, abandonada. Não só não se fez novas, como se abandonou as que tinham. Num país carente de educação. Outra coisa que me enche de orgulho foi a gente ter constituído o piso salarial dos professores. Porque vocês sabem, nas cidades pequenas, quanto o professor é pessimamente remunerado. Nós encontrávamos professores ganhando R$150, sabe, R$200. Ou seja, e depois a gente enchia a boca para dizer, é preciso melhorar a qualidade de ensino. Ora, a condição fundamental para você melhorar a qualidade do ensino é você ter um professor bastante motivado e qualificado. Ele tem que ser preparado. Se você não tem um processo de reciclagem dos professores, ou seja, você pode ter um prédio maravilhoso, pode ter um computador em cada carteira, em cada cadeira, em cada mesa, mas se o professor não estiver preparado, ele não vai melhorar a qualidade do ensino. Bom, quando nós tiramos o piso, para minha surpresa, eu achando que ia haver uma movimentação contra, porque era pouco, eu ainda acho pouco 950. Eu ainda acho pouco. Não é muito, não. Não estamos dando mais porque não temos as condições de dar mais nesse momento. Mas eu acho que pagar R$950 para uma mulher ou um homem ficar dentro de uma sala de aula o dia inteiro tomando conta de 40, 50 crianças não é brincadeira. Quem é pai e mãe aqui sabe que toma conta de dois ou três da gente. Que a gente pode dar bronca, pode dar pito, pode gritar. É difícil. Sabe? Eu sei porque quando os professores entram em greve, eu sei o quanto as mães reclamam dos filhos em casa. Você imagina uma professora com 40 alunos numa sala de aula. Bom, padre, quando nós aprovamos o piso, eu pensei que todo mundo ia aplaudir. E agora a gente percebe que tem várias ações na Suprema Corte contra o piso, sabia, né? De governadores, de prefeitos, contra o piso de R$900. Eu acho um absurdo isso. Eu acho que a gente tem que procurar uma forma de encontrar um pouco mais de recurso, sabe? E não achar que diminuindo o piso a gente vai melhorar essa história. Até porque uma boa parte do dinheiro é repassado pelo próprio MEC. Esse ano nós vamos passar, nós temos aplicar 5 bilhões este ano. Bem, eu acho que essa coisa foi extremamente importante. A outra coisa que eu acho que vocês precisam conhecer, se vocês pudessem visitar na cidade de vocês, se tiver, é a questão da Universidade Aberta. Sabe, que eu agora estou desafiando o Fernando Haddad a criar uma Universidade Aberta com Moçambique, com Angola, com São Tomé e Príncipe e com Cabo Verde, os países africanos de língua portuguesa, para a gente fazer um convênio e dar aula daqui, sabe? Para lá, não precisa montar uma escola, vamos arrumar uma sala e dar aula daqui lá, sabe? Eu acho que é possível, e você vai ter que me dar esse presente antes de nós terminarmos o mandato. Eu não sei o que você vai ser, eu sei que eu não vou ser mais presidente, então você tem futuro mais certo do que eu. Mas isso me deixou, essa Universidade Aberta para a gente formar professores me deixou muito satisfeito. Uma outra coisa importante, que eu acho que é motivo de alegria para nós, foi a Olimpíada da Matemática. Quem é do Rio de Janeiro, se puder, a semana que vem eu vou estar no Rio de Janeiro, nós vamos almoçar no INPA, no Instituto Nacional de Matemática Aplicada, e depois nós vamos entregar a medalha de ouro para os meninos que ganharam. Quem for da Rádio Difusão do Rio de Janeiro, seria importante ir para vocês verem o que é motivação. Eu sou uma pessoa que eu aprendi que nós, seres humanos, somos tocados à emoção. Nós somos 80% emoção e 10% razão. Né? E, ao mesmo tempo, nós só fazemos as coisas quando nós estamos motivados. Se tiver um pinguinho, sabe, de motivação, a gente vai para qualquer lugar. Por isso que eu acho que a Olimpíada da Matemática é uma coisa que está motivando as crianças. Só para vocês terem ideia, em 2006, a gente tinha tido a participação de 10 milhões e meio de crianças em 2005. Em 2006, não sei porque a Justiça Eleitoral não deixou a gente fazer uma propaganda sequer, um papel para colocar na porta da escola, se inscreva na Olimpíada da Matemática. A Justiça Eleitoral não deixou, achando que ia fazer campanha eleitoral. Então não fizemos nada. Nem vocês puderam falar, nem pudemos fazer propaganda na televisão e no rádio. Conclusão, se inscreveram 14 milhões e meio de crianças. Ou seja, significa que a coisa já tinha, sabe, entranhado-se dentro das escolas desse país. E o ano passado foram 18 milhões e 300 mil crianças. Sabe, desses, certamente nós já descobrimos aí uma quantidade de gênios que nós precisamos saber como dar oportunidade a esse gênio. Vocês viram que o Santos, um time de futebol, tem um menino de 17 anos que ele está salariado desde 15 anos de idade. Por quê? Porque é uma promessa, sabe, que vai... Agora, você imagina se nós não fizermos alguma coisa para cuidar desses meninos que são gênios, que nós já detectamos que são gênios. Sabe, então nós vamos, o governo vai assumir uma parte disso, nós vamos querer que os empresários assumam outra, que os governos do estado assumam outra, que os prefeitos assumam outra, mas nós não podemos deixar esses gênios se dispersarem sem que a gente tenha capacidade de monitorar o futuro dessa molecada. Porque é um privilégio para um país. Qualquer país do mundo gostaria de convidar esses 300 medalhistas de ouro para estudar nos seus países. E nós vamos dizer que eles vão ficar aqui, estudar aqui, e nós vamos garantir que eles estudem aqui. Porque nós não estamos com essa bola toda de ficar perdendo os nossos gênios. Sabe? Não estamos com essa bola toda. Por isso, Fernando, eu queria dizer para você que é uma novidade para mim saber que o MEC está tão embaraçado, como se diz, sabe, na gíria portenha, sabe, com a radiodifusão quando se trata da questão da educação. E eu acho importante uma coisa que você disse aqui, Fernando, que muitas vezes as pessoas pensam que a gente gosta que a imprensa só fale bem da gente. Sabe, muitas vezes a gente nunca... Aqui tem companheiros que eu conheço há muitos anos, eu nunca pedi um favor para dar só uma coisa, nunca pedi. Até porque uma coisa que esteja te elogiando e não for verdadeira, ela cai no discreto. Então, às vezes, a crítica ela é muito mais importante quando ela é verdadeira, quando ela não é ilação, mas quando ela se dá em cima de coisas concretas e objetivas. E acho maravilhoso que o Ministério da Educação esteja aqui hoje para se despir diante de vocês. Não precisa fechar os olhos que esse despir não é tirar a roupa, não. Ou seja, o que o Fernando Haddad vai fazer é colocar, sabe, para vocês o que está acontecendo de verdade na educação desse país, para que vocês possam cobrar, criticar, investigar, anunciar, cobrar cada vez mais, porque é isso que vai permitir que a gente tenha uma educação cada vez, sabe, com melhor qualidade e cada vez mais as pessoas compreendendo que sem educação nós não vamos a lugar nenhum. Se a gente não aproveitar esse momento em que o Brasil tem um certo destaque mundial, para a gente compatibilizar essa credibilidade conquistada com a evolução da formação escolar do nosso povo, nós estaremos jogando fora uma oportunidade extraordinária. Por isso eu queria agradecer a Bert pelo trabalho e pelo serviço público prestado, porque isso é uma prestação de serviço público extraordinária, e quero te parabenizar, Fernando, por essa sintonia com a radiodifusão. Eu acho que é uma coisa importante e eu espero que quem saia ganhando com isso sejam aqueles que não estão aqui, mas que estão esperando que a gente faça por eles o que o Estado tem que fazer. Educação de qualidade para todos. Um abraço e parabéns.